como mostrar, mostrar como a tecnologia de observação da Terra pode contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Realmente é um tema que daria para fazer um congresso sobre isso, né? Nós temos 40 minutos. Vocês vão fazer, então, cada um uma apresentação muito curta, de 5 minutos. Agora, à tarde, a gente vai pedir para todos os outros debatedores que façam apresentações bem curtas, para que sobre espaço para as perguntas, né, e para um diálogo entre nós. Fazendo uma introdução, nós estamos planejando fazer talvez uma revista sobre a infraestrutura necessária para a Copa do Mundo, e conversando com o Sinaenco, que é o Sindicato das Empresas de Engenharia, projetos, eles estão muito preocupados que as obras, que o dinheiro venha tarde e que as obras sejam feitas e de uma forma não planejada, né? Que sejam estádios, sejam feitos como o do Rio de Janeiro, que fica num lugar que pouca gente vai e quando vai é perigoso, né? Então está na hora de se tentar usar mais o planejamento e os projetos para que as obras sejam, o dinheiro da obra, que é um dinheiro muito caro, seja melhor aplicado, né? Isso talvez só para dar um gancho inicial aí da discussão, né? Bem, eu queria então convidar o Epifânio. O Epifânio, acho que pode ocupar ali o seu local. O Epifânio tem um currículo grande aqui, vou fazer um resumo, pode ser? Coordena o programa de aplicações do CBERS, que é um satélite do Brasil em parceria com a China. E também coordena os simpósios de o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto desde 2003, não é, Epifânio? Que é um simpósio, é o simpósio mais importante, é o evento mais importante técnico e científico que o Brasil tem, e isso é inegável. Então, por favor, Epifânio.
Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer aí a organização pelo convite. E dando, então, para a gente passar aqui rapidamente a nossa, ao que interessa, que eu acho que é mais as perguntas de vocês e tudo, a organização pediu que nós preparássemos uma pequena apresentação, né, com o foco de cada um, para que servisse como uma motivação inicial para as perguntas de vocês. Então, eu vou começar, não sei com quem está, quem que vai passar os slides aí. Por favor. Eu mesmo? Vamos ver aqui. Isso, então, para onde que eu aponto isso exatamente? Bom, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, se a gente está aqui, a colocação básica desse segmento nosso é como o sensoriamento remoto pode transformar um país. Então, quando se fala em transformação, né, me ocorreu que a gente sai de uma realidade inicial e passa para uma segunda realidade, né? Isso implica uma transformação. Essas transformações, elas podem ser devidas a vários fatores, né? Que causam essa mudança de um estado 1 para um estado 2. E o nosso foco aqui é o sensoriamento remoto. Então é disso que a gente vai falar um pouco. Então, quando a gente pensa naqueles fatores de mudança, né, há vários deles também, né? Então eu coloquei aqui alguma, como por exemplo, fatores individuais, quer dizer, onde as pessoas... onde as pessoas individualmente elas se tornam fatores de mudança, mas o mercado também, né? Quer dizer, que hoje a gente tem representantes aqui de empresas, temos representantes tanto de empresas produtoras de serviços e produtos, né? Como também empresas e órgãos públicos consumidores de produtos que gerados por aquelas empresas e indivíduos eventualmente produtores, né? E outras forças ainda que causam essas mudanças, né? E também Um dos fatores importantes também são os órgãos governamentais, né? Tanto nas suas diversas formas, como na área de legislação, que acabam alterando como as coisas acontecem, como o mercado se regula e coisas assim. A parte de investimento, obviamente o governo é um grande motor, vamos dizer assim, é um dos players aí como um motor de transformação, né? A parte de infraestrutura também, quer dizer, o governo ele provê muitas vezes a infraestrutura. Então, e outras forças que atuam, né? Quer dizer, meu papel aqui hoje, quer dizer, eu sou, antes de tudo isso que o Emerson falou, né? Além de trocar o meu nome de João de José por João, tá certo que são nomes comuns, mas é José, né? Mas antes de tudo, eu sou pesquisador lá do INPE, né? Então, quer dizer, e o INPE tem um papel importante como órgão governamental e como agente de mudança, né? Então isso só assim a título de motivação, né? Quer dizer, a gente atua, por exemplo, na questão da infraestrutura, quer dizer, o INPE criou e monta uma infraestrutura importante, como só para ilustrar ali, por exemplo, a estação de Cuiabá, que desde os anos 70 a gente fornece os dados, municia o Brasil com dados do Landsat, por exemplo, agora com dados de satélite Terra, Aqua e coisas assim, né? Cibers, agora com o satélite indiano e outros, né? Por exemplo, como lá agora em Cachoeira Paulista foi instalada uma antena da Envisat, né? Então, o INPE monta a infraestrutura. Também, o INPE atua também como um comprador de software, programa, produtos e serviços também, né? Eu não vou citar tipos de produtos ou serviços que nós compramos, né? Mas uma outra característica importante desse órgão governamental é a parte de formação, né? Quer dizer, nós somos, vamos dizer assim, de uma certa forma, responsáveis, ou talvez irresponsáveis pela formação de muita gente aqui, né? Por exemplo, nessa sala, tanto atuando hoje nos diversos segmentos, né? Então, nós temos lá, por exemplo, curso de pós-graduação, que já está quase há 40 anos no mercado e que forneceu aí uma mão de obra inestimável para nos diversos segmentos. A parte de cursos, formamos empreendedores, né? Alguns dos empresários que aqui estão são egressos de lá, né? Sem contar um número enorme de usuários que também a gente acaba formando, né? E também nós produzimos, né, eu chamei de governabilidade e conhecimento, né? Quer dizer, talvez seja o grande, vamos dizer assim, a grande missão realmente do INPE. Então, através de programas, por exemplo, de monitoramento do meio ambiente, monitoramento agrícola, né, que são programas hoje, vamos dizer assim, alguns universalmente conhecidos e outros nacionalmente conhecidos, né? E também, por exemplo, o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, que o INPE leva avante, obviamente com a parceria de toda a comunidade brasileira, mas que é um grande propulsor e organizador do conhecimento. Então, eu gostaria de deixar essas três transparências como um mote para a nossa discussão.
Ok. Alô? Eu prometo que eu só vou chamar de Epifânio daqui para frente. Quando eu arrisquei falar o nome completo, não deu certo. Desculpe. Ok, então eu gostaria de chamar agora o Matheus Batistella, pesquisador da Embrapa, monitoramento por satélite, docente da Unicamp, da Universidade Federal do Pará,
do PA.
De PA. E pesquisador visitante da Indiana University. Ok.
Então vamos lá. Boa tarde a todos. Emerson, em primeiro lugar, queria te parabenizar e a Mundo Geo por esse evento. A minha primeira surpresa ao entrar nessa sala foi ver muitas caras novas. Isso é importante, positivo para o mercado de gel e para o mercado de gel. Espero que nós estejamos aí oferecendo alguma contribuição nessa evolução, né? Essa pergunta, como o censuramento remoto pode transformar um país, é complicada, né, Epifânio, Jamel? Em primeiro lugar, porque acredito eu que quem transforma um país são as pessoas e as instituições, né? Mas, como já foi dito hoje, as imagens do censuramento remoto, elas certamente são uma ferramenta aí imprescindível para o conhecimento do nosso território. Eu vou puxar a brasa para a sardinha da agricultura aqui, né? Já que eu sou da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, uma das unidades da Embrapa, que é a Embrapa Monitoramento por Satélite. Bom, a agricultura hoje ela tem um desafio que é simples e complexo ao mesmo tempo, né? Simples, esse gráfico já mostra ali na curva em vermelho a área agricultável que nós temos hoje no mundo, né? É indescendente, ao contrário da população mundial em ascendente. Ou seja, a demanda por alimento e energia continua crescendo, vai continuar crescendo, e a oferta de terras para suprir essa demanda vai continuar diminuindo. Numa conjuntura, que todos também já sabem, num gráfico aí, por exemplo, do FMI, de turbulência econômica. 2008, 2009, estamos vivendo essa crise sem precedentes, as economias em desenvolvimento não chegaram ao vermelho, mas chegaram próximo delas, e a economia mundial e a dos países desenvolvidos estão no vermelho e vão demorar um pouquinho para se recuperar. Qual que é a parte do agronegócio, da agricultura nesse comércio mundial? Né? É cerca de 7%. 7% do comércio mundial entre os países, ele vem de produtos agrícolas, da cadeia agrícola. Para o Brasil, isso não é 7%. Para o Brasil é 30%. 30% do comércio brasileiro com o exterior é do agronegócio. Então, daí vem a importância do conhecimento desse nosso enorme território, e o censuramento remoto é fundamental para isso. Então, o agronegócio hoje ele responde por 26% do PIB, responde por 36% das exportações do país, responde por 37% dos empregos, ou seja, não precisamos falar mais nada sobre a importância desse setor, né? E o Brasil acabou se tornando, então, o primeiro produtor mundial de vários produtos e primeiro exportador aí em café, suco de laranja, açúcar, álcool, complexo soja, tabaco, carne bovina, etc., né? Bom, então qual que é esse nosso desafio? É produzir, continuar produzindo, gerando essa produção agropecuária, mas com sustentabilidade econômica, qualidade ambiental e justiça social. Esse é o desafio dessa década e das próximas décadas que virão. Em direção a uma ambição para o país de ir além de ser uma potência agrícola, que já é hoje, de acordo com os números que acabei de mostrar, mas de ser também uma potência ambiental, conciliando o desenvolvimento com a conservação do ambiente. Como enfrentar esse desafio? Em primeiro lugar, dados, informação e geoinformação, e conhecimento sobre o espaço e sobre o território. Aí, então, é que será possível conhecer esses elementos biofísicos, os elementos humanos que transformam esse país, que transformam esse território, para fazer uma gestão territorial dessa agricultura. Bom, hoje, em várias palestras, nós já passamos aí por N produtos disponíveis no mercado. Essa aqui é só uma tabela sinóptica dos produtos que a Embrapa Monitoramento por Satélite vem trabalhando mais em suas aplicações ou pretende trabalhar mais. Então, numa tabela que reúne aí as diferentes resoluções espectrais, espaciais, temporais de cada um desses produtos. Isso está num livro que eu organizei e foi lançado o ano passado, serve também como referência didática. Mas procurando então resumir rapidamente nesse meu último minuto, Emerson, o que está acontecendo hoje? Primeiro, uma nova geração de sensores, né? Todo mundo falou aqui, cada vez mais alta resolução espacial, cada vez mais repetitividade, alta resolução temporal, cada vez mais alta resolução espectral, hoje com sensores até hiperespectrais, aí, com 200 bandas, calibração de instrumentos a bordo, né, de forma que os produtos já chegam mais prontos para o usuário. Antigamente a gente tinha que passar anos no pré-processamento, né, custos mais baixos, novos sistemas radar. De um outro lado, nova geração de algoritmos, classificadores, integração de dados complementares, melhores algoritmos de classificação, análise em 3D, etc. E os arquivos históricos em expansão. Hoje, mais de 30 anos de série Landsat, mais de 20 anos de série Spot, mais de 20 anos de série NOAA, até os produtos de alta resolução temporal, a gente já começa a ter um maior arquivo histórico em relação às suas aplicações. E isso catalisa um novo diálogo, uma nova comunidade técnico-científica, um novo mercado, num diálogo interdisciplinar onde as geotecnologias são suporte às ciências e as ciências são suporte às geotecnologias. Então, o meu último slide é também uma provocação aqui para todo o grupo, para o nosso debate e também para outra sessão que nós vamos ter mais tarde em relação à geotecnologia no campo, né? Então, os sistemas territoriais, os sistemas de gestão territorial para a agricultura, eles certamente dependem intrinsecamente do processamento de imagens, dos sistemas de informações geográficas, das bases de dados numéricas e espaciais. Para gerar aplicações importantes, como essas que eu listo aqui, e algumas que são, como as duas últimas, um desafio mesmo pelo menos na próxima década, que é a previsão de safra e o monitoramento de processos de intensificação agrícola, particularmente em áreas degradadas, já que nós precisamos conciliar conservação e desenvolvimento. Muito obrigado.
Ok. Parece que a nossa conversa foi boa, hein? Você está rendendo. Então, agora, eu queria apresentar o terceiro convidado, o biólogo e diretor técnico da Nova Terra, Geoprocessamento, Carlos Jamel. Não me decepciona. Ah, e só uma coisa, as perguntas, já chegaram algumas, se vocês puderem também já ir as fazendo e encaminhando para os nossos colegas. Ajuda daí. Obrigado.
Bom, boa tarde. Eu queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui com a Mundigel mais uma vez e principalmente a oportunidade de estar num fórum tão privilegiado mais uma vez. É o segundo seminário que eu atendo essa semana, segundo ciclo de debate. O primeiro foi sobre meio ambiente e energia no Brasil e também tem muito a ver com esse tema agora da gente, como o sensoramento remoto pode transformar, ajudar a, porque é um tema muito ousado, eu botei logo um ajudar, mas é um tema muito afim também. Inclusive, me trouxe um pouco de viés para essa apresentação de hoje, eu até mudei algumas questões, algum enfoque. E a gente vê, como é um tema muito aberto, cada um apresenta um viés diferente, nós teríamos muitos vieses diferentes aqui para ter nessa apresentação. Bom, a gente tem, como o Matheus colocou bem, o Edfano, a gente está num momento de novos paradigmas, né? A gente tem, só para citar alguns, o Matheus foi mais detalhista, mas a gente tem uma mudança no foco da cartografia, do analógico, de uns anos para cá, muitos anos, praticamente deixa-se de usar o material analógico e passa-se a usar somente o digital. Isso facilita em muito o acesso. A gente tem a questão da alta resolução temporal, da alta resolução espacial, enfim, da alta repetitividade, um foco maior no objeto e menos no pixel, né, no valor do sensor. A gente tem a questão da temporalidade, né? A gente tem agora imagem a toda hora. A gente tinha grandes esperas por repetição, por reimageamento de áreas, e agora a gente tem imagens, tem constelações, enfim. A gente está com novas possibilidades com essa diminuição do tempo de revisita. E outro paradigma é que a gente está passando dos mapas para os sistemas de informação geoespaciais, né? Hoje em dia a informação já não está mais sintetizada no documento cartográfico impresso, mas ela está em bases de dados geoespaciais, ela é acessível via internet. Isso aí também é uma quebra de paradigma em relação à usabilidade dos dados. Bom, algumas aplicações-chave, eu selecionei só algumas, até com esse viés do fórum anterior. A questão do monitoramento e a fiscalização é um ponto importante na transformação de um país. Acho que a gente fazer valer a nossa legislação, por exemplo, ambiental, que é uma das mais completas, né? A resolução de conflitos no uso das terras, o planejamento e ordenamento territorial, tem muito a contribuir com a cartografia. O apoio à atuação do Ministério Público, que é um item específico que eu vou frisar, e o mapeamento participativo, né? Em termos de monitoramento e fiscalização, a gente tem monitoramento de uso das terras, cobertura vegetal, análise da dinâmica do uso das terras, verificação e documentação de ilícitos. Eu digo a verificação e documentação, já foi citado em outras palestras aqui também, são itens em que as imagens satélites têm muito a contribuir, e são itens importantíssimos na nossa ordem de funcionamento do país, né? A resolução de conflitos no uso das terras, me parece que é um dos maiores problemas, e não só conflito, quando a gente fala conflito em uso, não é só MST contra o agronegócio, né? A gente tem conflitos na instalação de grandes empreendimentos, a gente tem conflitos na expansão do território urbano sobre o rural. São conflitos de várias ordens que têm como pano de fundo a questão do espaço geográfico, da ocupação do espaço, né? A gente tem a base para isso, é o contrário da física clássica, em que dois corpos não ocupam mesmo, não podem ocupar o mesmo espaço. Na geografia, a gente tem várias áreas, tem APP ocupando áreas de... ou tem fazenda ocupando áreas de APP, e isso gera muitos conflitos, né? Bom, me parece que a gente tem uma legislação ambiental, por exemplo, muito boa, mas falta como respaldo a essa legislação ambiental, às vezes, ou ao entendimento dela, uma documentação muito forte para a negociação desses conflitos, a negociação, o próprio entendimento da expressão do que está na legislação. Por exemplo, se vê grandes debates hoje em dia na mudança do Código Florestal, na mudança da possibilidade de demarcação das áreas de preservação permanente, e há um grande não entendimento ainda sobre a expressão dessas coisas no espaço. Me parece que falta uma documentação cartográfica, e as imagens de satélite são importantíssimas nesse sentido, para respaldar essas discussões em termos legais, né? A gente tem grandes prejuízos aí em termos de custo, porque as tarifas são todas repassadas, né? O custo é todo repassado nas tarifas para o consumidor, em relação aos grandes empreendimentos de infraestrutura no país. Quanto mais risco, e a gente está com licenciamento ambiental de altíssimo risco hoje em dia, né? Risco no sentido de que o fraco entendimento, a fraca negociação, traz prazos alongadíssimos de implantação, traz incerteza se o estudo vai gerar lucro, né? Maior ou menor, ou se o empreendimento vai gerar, enfim, se ele mesmo vai poder ser implantado ou não. Isso, tudo isso reflete nos custos, no nosso famoso custo Brasil. Bom, alguns itens-chave onde as imagens de satélite podem ser base no processo é na resolução em geral dos conflitos, mapear bem as variáveis, ter a capacidade de análise e simulação, demonstrar, ter a possibilidade de demonstrar às partes a possibilidade de ganhos e perdas, e uma imagem vale mais do que mil palavras nesse sentido, você entender onde você está no espaço, onde você está sendo colocado, o que você está negociando, o que você está perdendo ou ganhando, e documentar e validar essas soluções alcançadas. Além disso, monitorar, depois de alcançada a solução, monitorar o cumprimento do que foi acordado, né? As imagens realmente são a base dessa pilha, dessa cadeia aí de transformação. Em termos de planejamento, eu nem falo, para não me alongar muito, e se eu, como meus colegas foram na marca, eu vou passar rápido, mas a gente sabe que no Brasil... talvez a raiz, a mãe de todos os problemas, seja a falta de planejamento, né? E falar em planejamento sem falar em cartografia e sem falar hoje em dia no imagiamento, barato como está hoje e com alto potencial como a gente tem hoje de quantidade de produtos, enfim, a gente nem precisa alongar, podemos deixar para o debate isso. Um item interessante, que é bem específico, né? A gente tem uma instituição que eu admiro muito aqui no Brasil, talvez a que eu mais admire hoje em dia, que é o Ministério Público, por viés de trabalho, de crença profissional, eu sempre atuei, além do mercado profissional, sempre atuei no movimento comunitário, atuei também no movimento ambientalista, já fui de várias ONGs, diretorias, enfim. Acho que nenhum de nós, como técnico, pode deixar também de exercer uma militância em termos de fazer valer os seus direitos na sua comunidade, onde você está inserido. Esse aprendizado me fez trabalhar com o Ministério Público durante alguns episódios, alguns anos. E uma coisa que eu aprendi, e queria deixar essa experiência com vocês, é que as nossas peças técnicas em cartografia, em sensoriamento remoto, e o nosso conhecimento técnico, são peças jurídicas importantíssimas, e isso tem uma capacidade de modificar o país muito grande. Porque a gente sabe que, com o mau planejamento, com a resolução de conflitos aqui, ela quase toda é judicializada, né? Pouca coisa é resolvida no âmbito das partes, muita coisa vai cair para o judiciário. E a gente deixa de usar, muitas vezes, a prova correta, uma prova técnica, né? Isso é uma coisa que eu queria trazer para vocês com experiência própria, de que é contundente o valor de uma imagem dessa e um valor de um bom trabalho de mapeamento é contundente nesse processo de mudança. Além disso, uma última provocação é a questão do mapeamento participativo, né? Eu acho que para transformar qualquer país é preciso que a gente tenha um feedback da população, é preciso que haja comunicação. A gente está num momento em que a internet, como nunca antes, propicia uma comunicação, um canal de comunicação, de interligar o mundo inteiro, a qualquer tempo e a qualquer hora. Mas a gente não tem feito ainda um uso bom a ponto de poder transformar o país ou o mundo em relação a isso. Eu acho que fica a provocação para a gente gerar um feedback georreferenciado disso. A gente já tem exemplos, por exemplo, no Google Earth, acho que é um bom exemplo, já foi citado aqui hoje, em que a imagem e o contexto geográfico são a base da comunicação. E a gente tem que explorar mais esses canais para poder regionalizar queixas, regionalizar pleitos, regionalizar possibilidades de solução, que podem ser encaminhadas aí sim ao fórum governamental ou ao fórum, enfim, do empresariado, para que sejam resolvidos. Obrigado.
Bom, eu tinha preparado umas perguntas, mas já tenho várias aqui, aqui dos participantes. Tem uma pergunta aqui para o Epifânio, bem específica. Agora nós vamos ter que também trabalhar com as respostas bem específicas, essa é bem focada. Não tem o nome da pessoa aqui. Se a imagem Cibers na China é igual à do Brasil, e se sua qualidade é melhor, ou sua qualidade é melhor, e se for diferente, por que é diferente?
Bom, toda a informação relativa à China é sempre um pouco mais oculta do que a gente tem no Brasil, né? A qualidade é a mesma, né? Quer dizer, não há diferença, embora os sistemas de processamento sejam diferentes, não há diferença. Os problemas que a gente tem aqui, eles têm lá. Eventualmente, alguma solução pode ser um pouquinho mais diferente ou não. Quer dizer, o satélite é o mesmo, o sistema de processamento é um pouco diferente, mas, ou seja, as virtudes e defeitos das imagens são as mesmas.
Ok, obrigado. Uma pergunta aqui do Antônio Machado, para o Matheus. Se você consegue medir a participação das imagens de satélite na inegável posição brasileira no agronegócio? Se já existem dados concretos de utilização?
Não existem. E essa é uma ótima pergunta, porque até ia colocar aqui uma... mas eu ousaria dizer que, com certeza, a participação da utilização ou de compra, de aquisição de imagens de satélite no mercado de sensoramento remoto não é compatível com a participação do agronegócio no mercado nacional. Ou seja, não chega nem perto de 30%. Isso eu ousaria dizer, então aí as empresas para confirmar se é o que ocorre, né? Nesse ano, por exemplo, tenho certeza que a venda de imagens para aplicações em agricultura foi muito menor teve uma quebra que acompanhou aí, a crise, né, no, que a crise econômica que se reproduziu muito na agricultura. Mais ainda, existem alguns processos que seriam óbvios, né, se utilizar imagens de alta resolução em larga escala, por exemplo, agricultura de precisão. Eu não acredito que seja um grande filão do mercado de gel a agricultura de precisão. Existem iniciativas isoladas aqui e ali, de alguns produtores, fazem. Às vezes está muito mais no mercado de maquinário agrícola do que no mercado de gel. Então, a resposta é não. Nós não temos esse dado. Agora, com certeza, isso, mais do que uma limitação, é uma oportunidade, né? Nós temos muito para avançar ainda nesse sentido de alcançar produtividade. E alcançar maior produção com menos degradação ambiental, que é o nosso desafio, com certeza nós estamos muito aquém do potencial que o Brasil tem para a utilização de sensoramento remoto nessa área.
Ok, então, só complementando um pouco o que o Matheus falou, nós temos alguns dados referentes aos cibers, né? E uma coisa que surpreende é o seguinte, que... O estado que um dos, se não o mais, mas o estado mais demandante de imagens de satélite é o Mato Grosso, né? E então, quando se fala de agricultura, talvez não é puramente agricultura, é algumas coisas especificamente ligadas à agricultura mesmo, né? Área agrícola, safra, coisa assim, mas tem essa interface ambiental, né, que é, vamos dizer assim, que é uma grande atuação do sensoramento remoto, né? Quer dizer, então, quer dizer, eu diria assim, que se o Mato Grosso hoje é um grande produtor agrícola e também é uma grande fonte de debate ambiental, e é o estado mais demandante de imagens de satélite, talvez seja o estado mais aquecido em termos de pequenas empresas, né, de sensoramento remoto, talvez haja uma correlação positiva entre isso.
Ok, Pifan. Uma pergunta agora para o Jamel. Você acha que a iniciativa privada, e você é o representante aqui dessa iniciativa privada, vai falar por todos que estão aqui, está preparada para, considerando que muitas das aplicações... muitas aplicações podem ser um pouco mais simples, contratantes menores, projetos menores, até acho que a Isabel falou um pouco isso de manhã. Será que as empresas estão preparadas para não só trabalhar para projetos grandes, e sim projetos pequenos, contratantes pequenos, valores pequenos? Tendo vista que a soma desses projetos pequenos também tem um forte impacto na transformação, né?
Eu acho que é uma excelente questão, Emerson, até pelo seguinte, tem dois lados dessa questão, tem o lado técnico e tem o lado comercial, né? Comercialmente é até uma diretriz estratégica.
Tem uma pergunta para os dois lados.
Há uma diretriz estratégica de muitas das nossas empresas, né, de não quero atender o varejo, eu quero atender só os grandes projetos, porque o trabalho que eu tenho para atender um grande projeto e a renda que vai me gerar, ela é muito mais propícia à viabilidade econômica do que eu atender a vários pequenos projetos, né? Eu utilizo menos o meu administrativo, enfim, eu utilizo a mesma, eu emito uma nota, eu uso o administrativo, eu uso a secretária, enfim. Existe uma coisa de escala no atendimento. Agora, a lógica para atender o varejo, e eu acho que tem que haver uma mudança no mercado para atender a população que está cada vez mais entrando, né? Tá demandando. Hoje em dia, como se falou de manhã, o Google Earth popularizou o entendimento do que é sensoramento remoto, do que é produto cartográfico, do que é você ter alguma coisa já referenciada. Você tem uma demanda maior de gente, e tem uma demanda também a uma pulverização de pequenas empresas, demandando também uma pulverização de pequenas empresas de projeto, não da área de sensoramento, mas de projeto também. Tem que haver uma outra lógica, uma outra estruturação para atender. Eu acho que tem que mudar as formas de atendimento. A coisa tem que ser mais automatizada. Atender o varejo é totalmente diferente de atender a um grande cliente que você estrutura uma solução, né? Você trabalha um tempo para estruturar uma solução e vender. ao pequeno, você tem que ter um pacote, um produto já mais pronto para poder atender. E a gente tem pensado nisso, até dentro da Nova Terra mesmo, há essa dicotomia, né? Vamos para um pouquinho para o varejo ou abandonamos o varejo, né, e vamos só para as grandes soluções.
Eu acho que é um desafio grande. Tem um mercado grande a ser explorado. Mais uma pergunta para o Epifânio, do Antônio Machado. Se as imagens de satélite são apenas úteis para a medição, para medir o desmatamento da Amazônia, ou são instrumentos também de preservação da floresta amazônica?
Ou seja, eu diria o seguinte, só para ilustrar um pouco isso, né, não só levando para a Amazônia, que eu acho que é mais pegando o gancho do que o Matheus falou e do que o Carlos colocou na questão do Ministério Público, por exemplo, dentro do INPE, nós temos um escritório do Ministério Público. Dentro, lá tem uma sala onde opera um sujeito que é contratado pelo Ministério Público. E exatamente, você vai na sala de estar lotado de processos. Então, quer dizer, um grande instrumento dele, obviamente, são as imagens de satélites. Ele não estaria dentro do INPE, fazendo, ele é o sujeito de geoprocessamento lá dentro, né? Então, eu diria o seguinte, que se esse pessoal está a serviço, pelo menos em princípio, da preservação, eu diria o seguinte, que não é apenas para mapear. A hora que você mapeia o desmatamento na Amazônia, obviamente, a sociedade toda reage a se está aumentando ou diminuindo. E isso gera pressões de todos os lados, inclusive, obviamente, mais as pressões preservacionistas. Então, eu acho que atende tanto tanto a avaliação do desmatamento como ações de preservação, sim.
Ok.
Matheus? Um comentário, Emerson. Isso vai na linha daquilo que eu colocava, que com dados, informação e conhecimento, é possível fazer gestão. Então, quando que essa história da Amazônia começou a ficar mais popularizada, já que essa palavra foi usada aqui várias vezes? Quando o INPE começou a divulgar os dados de desmatamento, e quando o fez periodicamente, de forma consistente, quando foi criticado por isso, quando respondeu às críticas, quando criou novos sistemas. Então, é um exemplo de que, com dados disponíveis, informação e conhecimento a partir desses dados e já informação, fica mais fácil de fazer gestão e fica mais fácil para a opinião pública atuar, já que são as pessoas que transformam o país, né? Agora, aí vem também a responsabilidade de todos nós, não só o governo, mas empresas privadas, de tornar, não necessariamente de popularizar, mas de tornar pública essa geoinformação. Então, tirando aquela dicotomia que hoje de manhã foi colocada por um dos colegas, né, da popularização com o lado positivo e com o lado negativo, eu acho que a publicação desses dados só tem lado positivo. Inclusive, a crítica sobre a utilização desses dados só é positivo para o desenvolvimento de um país. Então, nesse sentido, eu quero provocar aqui as empresas usar mais técnicas de varejo, por exemplo, em relação à disponibilização de imagens de satélite. O INPE foi corajoso quando resolveu colocar gratuitamente as imagens do Cibers lá. Claro que a gente pressionou bastante, a comunidade de usuários e tal, mas colocou gratuitamente. É missão do Instituto? É uma outra história. Claro que nós não estamos falando aqui para as empresas privadas, né? Colocar todo o acervo delas gratuito na internet. Mas coloca de vez em quando alguma imagenzinha, mas não põe uma do Colorado, né? Você quando vem, está aqui a imagem para vocês, pode baixar, você vai olhar, é do vulcão, eu não sei de onde, você fala, não, põe uma imagem daqui, do Brasil, né, onde as pessoas vivem, para elas conhecerem, trabalhar com aquele dado. Outro exemplo, né, técnicas de varejo, compra uma, leve duas, sabe, cupom, comprou 10, ganhou uma imagem, esses produtos hoje, eles são como os produtos de prateleira. Hoje nós temos uma carteira de produtos aí para várias aplicações, e que às vezes no nosso mercado ainda restrito do Brasil, acho que precisa olhar um pouco mais para frente, ser um pouco mais agressivo no sentido de popularizar, no bom sentido, essas imagens, para dar não só para as instituições, mas também para o indivíduo, né, que é o caso do Google, dá para o indivíduo condições de conhecer o seu espaço.
Você queria complementar? Acho que daí a gente pode encerrar com o seu comentário.
Só pegar esse gancho do Matheus, eu acho que esse atendimento ao varejo ele vai vir através da geração de portais. As empresas privadas também gerarem portais de venda, né, gerarem portais de, no mínimo, exposição dos seus metadados, do que você tem de conteúdo para ser disponibilizado. Isso aí é importantíssimo, porque apesar de você não poder dar acesso a tudo também, pelo menos dizer o que nós temos em acervo e o que pode ser disponibilizado, está fácil. Você consegue ter isso facilmente. Essa estruturação de portais acho que vai ser uma tendência daqui para diante para atendimento ao público.
Ok. Parece que o assessoramento remoto pode transformar um país na medida que se popularize, se crie mais iniciativas no varejo, né? Parece que essa foi um consenso aí de disponibilizar os dados, né? Fala-se até das ferramentas do Google, mas que até foi comentado de manhã que o Google, você pode explicar agora para sua avó, né, que se trabalha com gel, ela entra no Google e sabe o que é. E, na verdade, falou-se, não sei exatamente quem falou, que cuidado com o usuário do Google. Na verdade, é bom, né? Não é para ter cuidado com ele, temos que ensiná-lo a tirar mais resultados daquele dado e, eventualmente, migrando para uma plataforma com mais recursos. Né? Na verdade, a gente não tem que ter cuidado, a gente tem que deixar ele usar para que ele se transforme depois um usuário corporativo dessa ferramenta. Né, Pifani?
Só complementando aí, quer dizer, antes de ontem saiu uma notícia, né, lá está publicada no portal do INPE, que o INPE completou 1 milhão de imagens distribuídas antes de ontem. Né? Quer dizer, e só essa questão, quer dizer, a gente vive um período realmente de mudança. Né? Quer dizer, se a gente olhar o que aconteceu com o Google e internamente ao Brasil, a disponibilidade de uma imagem profissional como são as imagens do Cibers e as imagens do Landsat, quer dizer, isso criou um fator sinérgico enorme de geração de demanda no Brasil por sensoramento remoto. Aquilo que o Matheus falou aqui, nossa, quanta cara nova. Quer dizer, por que tem cara nova? Porque muita gente passou a entrar nesse mercado, passou a entrar nesse segmento. E por que passou a entrar nesse segmento? Porque é possível ganhar dinheiro, é possível gerar emprego, é possível progredir na vida. E você consegue fazer isso à medida que você consegue gerar serviço, consegue gerar produto. Né? Então, eu acho que há alguns fatores mundiais que realmente a entrada do Google foi determinante, e no Brasil a entrada dos dados Cibers e a colocação dos dados históricos do Landsat, que hoje, sem palavras do diretor do USGS, né, do Serviço Geológico Americano, que é o órgão responsável pelo Landsat lá. Né, eles passaram a disponibilizar os dados gratuitamente também do Landsat, agora atualmente. Né, então, quer dizer, seguindo a política do INPE, né, porque o INPE estava começando a roncar grosso, né, desculpem o termo, mas de que era o maior distribuidor de imagens do mundo. Né, e agora eles passaram a ser, porque, quer dizer, eles em 3 meses distribuíram mais de 500 mil imagens do Landsat na rede. Então eu acho que é um fator sinérgico que e as empresas, eu não estou aqui para dar conselho para a empresa, porque senão eu seria um empresário. Né? Quer dizer, não consigo navegar muito bem nesse negócio. A única empresa que eu tive na vida faliu. Então, quer dizer, não. Mas foi a precursora da Amazon.com, só para. Né? Mas eu diria o seguinte, que é um momento extremamente rico para as empresas aproveitarem as oportunidades.
Ok. Bom, queria agradecer então a todos. E acho que foi muito legal. A gente saiu daquela resposta comum que
que podia ser, assim, não, falta uma política, não sei o quê. A gente sempre tem uma maneira de botar as coisas, a culpa é do governo, né? Não existe culpado, existem atores, né? E existe aí um grupo de atores que são as pessoas, e elas é que movimentam, e não jogar a culpa que falta uma política governamental, ok? Então acho que a gente precisa encerrar agora, ok? Obrigado, então.